Olá a todos, bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. Estamos outra vez aqui para fazer o apanhado da semana passada e as provocações para a semana que vem. Connosco já está o António. Como é que estás, António?
Tudo bem, Álvaro? Boa tarde a todos.
Então, em relação à semana passada, o resultado das provocações no podcast da semana passada vai-se repercutir durante a próxima semana, mas em relação à semana passada nós fizemos alguns posts que recordam os conselhos que nós já demos anteriormente, principalmente nos posts do António, em que nós aconselhamos a limpar as grelhas dos equipamentos elétricos para garantir a eficiência desses equipamentos. E também falou-se também do Holy Grail de muita gente que poupar, poupar, poupar é levar a comida para o trabalho, mas isso aí vocês já devem ter lido. Fizemos a nova emissão do podcast, que esperamos que tenham ouvido e que tenham gostado. Foi um bocado mais longa. Nós esta semana vamos tentar encurtar bastante o podcast. Fizemos um post, fiz um post sobre um equipamento que encontrei no site Life Kickstarter. Aqui uma provocaçãozinha para o António, que é quem habitualmente faz as medições com os equipamentos de medida. E começámos a entrar num tema que esta semana nós vamos continuar a tratar, que é a importância da poupança da água. Conta-nos o que é que te levou para este post.
Bem, eu acho que tem estado nas notícias e tem estado, digamos, nos órgãos de comunicação social o problema da seca que se verifica neste momento no país e como ainda só vamos em fevereiro, ou estamos quase a acabar fevereiro, é preciso ter consciência que provavelmente quando chegamos ao verão realmente já estaremos com muito menos água do que a que estamos neste momento, isto se entretanto não chover, não chover a potes, não é? Mas digamos que alertar um pouco, não só para o tema da poupança em si, mas quando todos poupamos, basicamente seremos capazes de ultrapassar todos, digamos que isto com maior facilidade. Se não pouparmos todos, o custo pode ter que subir significativamente.
O custo para cada um, não é? Estás a falar do custo para cada um. Não estás a
Exatamente.
falar.
A água hoje em dia é um recurso ainda relativamente barato neste país. Portanto, mesmo que no concelho onde eu moro, em Odivelas, tenha de água mais cara do país, conforme já vimos num post anterior, ainda há localidades, por exemplo, o teu concelho, Álvaro, onde a água é muito mais barata, não é? Portanto, digamos que as contas que nós temos feito, quanto é que custa um banho, quanto é que a água custa, ainda é um bem, digamos que escasso, todos sabemos disso, mas muito barato e digamos que temos todos que poupá-lo para que assim continue, porque se não poupamos todos na água, basicamente vai se tornar o recurso ainda mais escasso e daí mais caro, com certeza.
Então tu estás preocupado com a falta de água, mas não comungas do princípio da nossa ministra que espera que com fé nós cheguemos a ter água, não é? Porque achas que o
Não,
caminho aqui
não.
é poupar.
Essas questões da fé ou da dança da chuva ou digamos que tudo que gira à volta daí, não é por aí que vamos lá, com certeza, não é?
Sim, este
Ainda não há.
Tema da água, desculpa, este tema da água está não só por causa da questão da falta de chuva, mas também eu estou a pegar no tema da falta de água também, e tu também, mas eu estou a pegar no tema no que toca às contas dos nossos representantes na Assembleia da República, que aparentemente se pegaram entre deputados e administração relativamente ao custo da água engarrafada nas comissões. E que, pelo menos segundo a notícia do Público, a opção de deixarem de ter água engarrafada seria gastar 4 mil euros em jarros, e nós vamos fazer as contas.
Eu acho que quando a água falta ficamos todos um bocadinho assim amalucados, né? E isto realmente já toca à ministra, já toca aos deputados, já toca a todos, né?
Isso andam tão um bocado desorientados, estão. Quando se começa a falar de fé, já não.
Digamos que aqui as contas que se podem fazer em relação aos deputados é que realmente a água da torneira é muitíssimo mais barata que a água engarrafada, mesmo assim a água engarrafada não é particularmente cara. Já estive em locais deste planeta onde 1 litro de água é mais caro que 1 litro de gasolina. Manifestamente não é o nosso caso, não é? Portanto, se calhar ainda temos de ter uma água bastante mais cara para começarmos a fazer as contas como deve ser.
Para ver se começam a olhar para os gastos que se faz de água, não é? Deita-se muita
é,
água
é
fora.
Incrível, porque se nós todos olharmos para as nossas faturas da água, as faturas da água são, digamos que, medidas em metros cúbicos, em metros cúbicos que nós, digamos que, pagamos a água que consumimos. Um metro cúbico é basicamente um cubo com um metro de aresta, não é? Portanto, é relativamente fácil visualizar assim uma coisa grande com um metro por um metro por um metro e ver que cada um de nós em nossas casas consome 10, 15, 20, 30 cubos desses de água, muitas vezes sem sabermos onde é que ela efetivamente é consumida, não é? E, portanto, daí a importância, digamos, sabemos os nossos consumos. E eu que pensava até que era uma coisa difícil de medir, a partir daquele posto em que verificámos como medir, digamos, que é água no nosso contador, toda essa tarefa se torna bastante fácil para percebermos o que é que efetivamente consumimos de água. E durante esta semana vamos dar um enfoque adicional
à questão da água, não é?
Exatamente.
A questão da água. Eu, por acaso, não costumo ser eu quem faz as despesas no lado da cozinha. Eu não estou ainda a medir a água que é gasta durante a confecção de uma refeição, mas nós temos, há muitas vezes, a água ela gasta muitas vezes, porque nós lavamos muitas vezes as mãos, são lavados muitos alimentos e há algumas maneiras, por exemplo, para lavar os alimentos não é preciso fazê-lo na água corrente, pode-se pôr os alimentos dentro de um recipiente e depois vazá-lo o recipiente depois de eles estarem lavados e desinfetados e passar com menos água, em vez de estar ali em água corrente a passar. Eu, por acaso, hoje estou a preparar uma refeição onde gasto bastante água porque durante meia hora ponho-me a lavar arroz para o sushi, mas isso agora vamos...
Isto na temática até do poupar melhor, digamos que nós não estamos aqui, digamos que a poupar, queremos manter, digamos, que os nossos níveis de consumo e a forma como fazemos as coisas, não é?
Mas
o que temos que perceber é que muitas vezes desperdiçamos, sem qualquer dúvida.
É isso. Então, para a semana, mantemos o assunto da poupança da água. Tu estás a preparar mais uns posts relativamente a esse tema. Queres falar sobre isso?
Sim, basicamente estivemos a ver quanto é que consome, digamos que em casa, a nossa máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça. Para fazermos estas contas é preciso que se faça, digamos, que o ciclo de lavagem sozinho e que não haja atividade em casa, e por isso é que deu um bocadinho de trabalho começar a fazer essas contas, não é?
Então,
Portanto, já temos os valores, mas agora temos que fazer o resto deste.
mas como é que tu fizeste? Tu usaste algum aparelho especial para fazer as contagens?
Não. Neste caso foi muito simples, portanto, pusemos a máquina a lavar, instantes antes da máquina estarem a lavar, vai-se ao contador, tira-se a medida exata, deixa-se lavar, não se gasta mais água. Neste caso, digamos que o que foi feito é que saímos de casa para ir passear, enquanto a máquina ficaram, ou as duas máquinas ficaram a lavar, isto em dois instantes distintos, obviamente, para medir o consumo de cada uma delas.
Ah, mas tu mediste o
Depois, ao
consumo
voltar
das
a
duas
casa.
máquinas da de louça e de roupa, então já tens também a da louça preparada.
Exatamente, portanto já temos os valores, algo surpreendentes para mim, e digamos que essa é a parte interessante, mas posso desde já adiantar que, por exemplo, a nossa máquina de lavar roupa gasta quase tanta água como eu a tomar banho. Eu pensava que realmente a máquina gastava muito mais água do que eu a tomar banho.
Estamos a falar de tudo, acho que esse posto dizia 50 litros, não é?
Eram 50 e tal litros, penso eu, ou 50, próximo de 50 litros, exatamente. A máquina de lavar roupa gasta ligeiramente um bocadinho mais do que os meus banhos.
46 litros de água.
Exato. Portanto, a máquina de lavar roupa, posso dizer aqui que foram 56,6 litros.
Bem, convém informar que tu não tens propriamente assim um diâmetro avantajado, és um português com as medidas, o português médio, large, mas
Sim,
cuidado,
mas
vamos
estamos
ficando
a falar de
large.
banho, não é?
Sim,
Quando
portanto.
estamos a falar de banho, há uma distinção muito grande entre tomar um banho no inverno e outro no verão, não é? No
Ah,
verão,
ok.
muito mais poupadinho, porque não é preciso estar a aquecer o ambiente.
Ok.
E dado que eu tomo banho quase sempre de manhã,
Está um bocado mais frio.
Está frio.
Olha, mas
para maior.
Vai para a provocação de que eu pago menos de água do que tu, mas aqui está mais frio, porque aqui chega a estar temperaturas negativas quando sai de mota e aí do teu lado do rio está um bocadinho
Sim,
mais.
é verdade, é verdade.
Pois
Essa
giro.
questão das temperaturas é uma questão muito interessante, porque algumas vezes em pequenas distâncias notam-se efetivamente grandes diferenças de temperatura ambiente. E sabe-se que em cidades maiores, ou digamos na proximidade das grandes cidades, as temperaturas são mais elevadas. Os carros, olha, a própria, digamos que a água, quando nós tomamos banho, vai toda para os esgotos.
Pensei que
Não
tinha a ver
sei
com
se já.
aquela. Não.
Por exemplo, uma das coisas habituais que se vê, que eu vejo em Lisboa, muitas vezes eu ir para o trabalho de manhã, é os esgotos, onde está a sair aquele vapor quente, não é? Que parece fumo. E tudo isso, obviamente, contribui para o aquecimento, digamos que local, das cidades. O ambiente, perdão, o efeito estufa é mais um efeito planetário, lá.
Por aí, a questão do. Eu não chamei efeito estufa, mas eu estava a falar daquele chapéuzinho castanho que vive por cima de Lisboa. Que é
Isso
aquela.
é o smog, não é? Penso que. Mas isso é mais a poluição, não é? Mas sim, é
Exato,
que vai ter um efeito.
poluição aquece, portanto já sabem se tiverem frio.
Depois, a nossa máquina de lavar louça, gasta muitíssimo menos, o que também não me deixou de surpreender, porque estamos aqui a falar, ainda tenho os valores em bruto, mas estamos a falar de menos de 20 litros de água, o
Mas
que é.
isso tu já sabias, quer dizer, pelo menos já desconfiavas, porque fizeste um post há uns tempos relativamente aos custos de lavar a louça à mão contra os custos de lavar a louça à máquina.
Ah, exatamente, o consumo de água, muito bem.
É,
Por acaso
foste
já não me
basear
recordo
nos estudos
exatamente.
internacionais que já tinham sido feitos e temos lá os links também no post.
Exatamente. Mas eu, por acaso, nessa altura, não tinha ainda a consciência de quantos litros é que gastava no banho e quanto é que gastava na máquina de lavar roupa. Aquilo que mais me surpreende é a proximidade da roupa com o banho e a grande diferença para com a máquina de lavar louça.
Nós depois, por causa daquela provocação toda que fizemos um ao outro durante o último podcast esta semana, temos uma série de posts preparados relativamente à utilização do wireless e táticas de melhorar a qualidade da transmissão. Queres-nos falar sobre o que é que nos vais contar esta semana sobre este tema?
Em termos do wireless, portanto, falámos um bocado de como tornar a navegação do wireless mais rápida, ou seja, quando temos melhor qualidade de sinal entre o nosso emissor, o access point e, digamos, com os clientes que o utilizam, obviamente, vamos ter maior velocidade e daí usufruir de uma internet mais rápida e, eventualmente, conseguindo consumir menos tempo na nossa navegação. Digamos que há truques muito simples que, mediante a orientação dos equipamentos, permitem com que os níveis de sinais melhorem
Tem a
significativamente.
ver com as antenas serem omnidirecionais em todos, não é?
Basicamente, as
Ou seja,
antenas são essencialmente omnidirecionais. Sim, não importa
omnidirecionais o
a
que significa é que
prática.
não têm uma direção específica que
Exatamente. Mas na prática, a maior parte
transmitem
dos.
em 360 graus.
Sim, mas na prática todos os equipamentos têm, digamos, um perfil em que emitem mais numa determinada direção, embora isso não seja evidente pelos próprios equipamentos, né? Portanto, não se pode olhar para um equipamento e dizer ele propaga melhor sinal numa ou outra direção. Depende muito das antenas internas desse próprio equipamento. Mas normalmente há, realmente para todos os equipamentos, uma determinada direção na qual ele, digamos, que emite um sinal com maior potência, né? Portanto, e é nessa direção que se capta melhor o sinal. E daí, digamos, alguns truques que podem ser utilizados e que normalmente passam pela manipulação do emissor, mais do que os equipamentos clientes, onde muitas vezes temos alguma dificuldade de orientação, mas que hoje em dia, com os portáteis, tablets, etc., muitas vezes não nos damos conta que uma simples rotação do próprio equipamento é o suficiente para melhorar bastante o nível de sinal. Há umas quantas ferramentas e até software que, para além daquela do sistema operativo, tem os pauzinhos no Windows, ou digamos pelos níveis de sinal que podemos ver em Linux, há outros softwares que nos permitem ver isso com uma qualidade gráfica e até ao longo do tempo, pelo que podemos andar com o equipamento ou rodando os próprios access points no sentido de ver qual é que é, digamos que, a melhor orientação. Isso é particularmente importante quando, digamos, o emissor do wireless está um bocado longe ou atravessa paredes, dentro das nossas habitações, ou mesmo em termos profissionais, dentro dos nossos escritórios. E, portanto, é software. Nós vamos dar um exemplo de um software que nos permite ver isso de forma gráfica, com gráficos que são muito detalhados e que dão um ar quase profissional, em termos da colocação das antenas, dos equipamentos que têm antenas interiores.
Depois daquela conversa que tivemos a semana passada, fui descobrir, fui à procura outra vez, onde é que tinha visto aquelas instruções de como construir uma parabólica para colocar por trás das antenas omnidirecionais para provocar o envio do sinal numa direção específica e assim aumentar a potência dele no final. Mas acabei foi por descobrir um vídeo onde explicam como fazer isso sem termos que fazer a impressão, usando apenas o papel de alumínio como forma de construção dessa parabólica. Relativamente.
Há muitos truques relativamente a antenas quando nos começamos a meter por aí. Há exemplos que nós não damos, mas podemos adiantar para aqueles que não conhecem esta temática.
Aquela
Os
do tubo de Pringles, por exemplo, aquele.
latas de Pringles, por exemplo, descobriu-se há cerca de 10 anos atrás que tinham basicamente as dimensões ideais para as frequências utilizadas no âmbito do ano. E até o campeonato, a ver quem é que conseguia esticar, digamos, com o sinal wireless
Até
o
mais
mais
longe.
longe possível, né? E tem digamos, uma história caricata de um campeonato numa conferência de hackers nos Estados Unidos, onde durante anos andaram realmente a brincar com as Pringles, e com as Pringles conseguiam-se 2, 3 km de alcance em termos do Wi-Fi. Mas depois, aqui há uns anos atrás, chegaram lá uns miúdos, 17, 18 anos, creio, com uma antena daquelas tipo de satélite, e que conseguiram
Em
esticar
cima de
aqui,
um carro.
já não me lembro, em cima de um carro,
Sim,
por um
sim.
topo dos montes, e aquilo foram, creio que umas dezenas de quilómetros na altura, não me lembro exatamente do valor. Depois chegaram, penso que no ano seguinte, e conseguiram provar para mais ver que o recorde não podia ser batido, para além daqueles que iam bater naquele ano, e penso que foi
Já não
na
era possível.
proximidade dos 100 km, para as pessoas terem ideia. Estamos a falar dos equipamentos normais que temos em nossas casas, quer o access point, quer as placas wireless, só que mudando a antena para uma coisa absolutamente estrondosa, que é aquelas antenas satélite com 3, 4 metros de diâmetro. Mas entretanto, o recorde mundial, só para os ouvintes terem uma noção, o recorde mundial neste momento em termos do wireless já ultrapassa os 300 km, o que é uma coisa absolutamente impensável com equipamento normal.
Mas nós aqui dentro de casa nós temos um problema. Enquanto esses concursos são feitos em espaço aberto, nós aqui dentro de casa temos os problemas dos obstáculos físicos que temos no terreno. E que dificultam um bocado aqui a possibilidade de fazer o lançamento do sinal a distâncias desse tamanho, porque temos sempre uma parede, uma porta.
Claro. E é preciso também dizer uma coisa, é que, digamos, os truques que nós mostramos aqui nos dois posts que vamos publicar esta semana,
Três.
as antenas, sim, em termos das
Estou
antenas,
esquecendo
né?
de surpresa.
Exatamente. Mas quanto mais,
O remate
digamos,
à chinesa.
otimizarmos o sinal e
Sim.
quanto mais, digamos, que aumentarmos a potência de sinal numa determinada direção, mais invisível se torna o sinal fora, digamos, dessa linha de propagação.
Ou
E
seja,
portanto,
mais estreito é o ângulo de propagação, é isso?
exatamente, portanto, pode-se dar o caso de que, digamos, que o sinal pode desaparecer a 3, 4 metros do próprio access point, mesmo estando visível, porque a antena está tão focalizada, está tão direcionada para determinado sítio, que digamos que o sinal deixa de ser visível. Por exemplo, numa perpendicular de 90 graus, ou algumas vezes, por exemplo, por trás do próprio equipamento. Portanto, esta é uma ciência das antenas, é, digamos que, uma coisa que se dá nas faculdades algumas vezes durante anos, mas que nós aqui, digamos, damos uns truques muito rápidos para melhorar a cobertura, mas não se esqueçam que efetivamente pode também haver alguns efeitos secundários que não são propriamente positivos.
Olha, vi umas senhoras no continente hoje a fazerem uma giga-joga engraçada, que é como não tinham os talões que mandam para casa, que eu até me esqueço dessa porcaria porque tenho ali pasadas, vou recebendo a tralha, mas depois não. Há uma série de sítios onde a gente vai recebendo cupões e que não se apercebe. Estão lá, já está habituados a ver aquilo
Sim,
como lixo.
por exemplo, na carne, quando
Sim.
tiras um talão para ir, para esperares pela carne ou pelo peixe, há uma vez dão-te talões para descontos. Não sei se
Olá,
estás a
esse
falar
é
disso.
novo para mim. Não. No
Mas
continente, o
isso é
que
muito
acontece
giro,
é que.
que algumas vezes vou lá e carrego várias vezes para ter vários tickets. E depois dão-me 50 cêntimos aqui, isso, 1 euro lá.
Bem, ok.
Mas não era isso que te estavas a referir,
Não,
era?
as senhoras estavam na linha de caixas e traziam fotocópias. Então, mas a senhora traz fotocópias? E, não, isso eu não trouxe. Eu fui ali, me esqueci dos meus, pedi ali no apoio ao cliente e as senhoras deram-me.
Olha, boa. Olha, hoje descobri
Viste?
com um casal amigo que os cupões que são enviados para eles são completamente diferentes dos cupões que são enviados para mim. Eu já desconfiava
Aquilo não
disso,
é.
nunca tinha visto.
Exatamente, aquilo não é. Aquilo é específico. Mas isso são outros tantos. Ok. Ok, então ficamos por aqui. Esta semana já falámos, já fizemos o apanhado da semana passada, já dissemos o que é que vamos apresentar por alto para a semana. Ficamos por aqui esta semana. Obrigado, António.
Dear Sheldon.